nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Amigos ouvintes, mais uma vez, muito bom dia. Bem-vindos já à segunda hora do nosso programa, neste domingo, dia 22 de outubro. Depois da Associação Jacobeus, é agora a altura de destacarmos o movimento Outubro Rosa, uma data celebrada anualmente com o objetivo de promover a consciencialização sobre o cancro da mama. Já sabe, o convite é para que siga connosco em mais uma hora de boa conversa.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Outubro Rosa e a Associação Espaço Jacobeus de Braga.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Prevenir, apoiar e combater é o mote do Outubro Rosa, um programa dedicado à consciencialização e prevenção do cancro da mama. Ao longo deste mês de outubro, Braga tem sido palco de diversas iniciativas, onde várias entidades se unem para sensibilizar e partilhar informações sobre o cancro da mama com a finalidade de apoiar as vítimas e os seus familiares. A Liga Portuguesa contra o Cancro, a Delegação de Braga, e a Associação Rosa Vida são as principais promotoras dos diferentes eventos que decorreram ao longo deste mês de outubro e por isso são nossas convidadas aqui desta segunda hora. Comigo já se encontra a doutora Fátima Soeiro, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro do Núcleo Regional do Norte.
Aqui Delegação de Braga.
Da Delegação de Braga, peço desculpa. Portanto, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, Delegação de Braga.
Não, tá bom, okay.
E também a doutora Carla Ribeiro, psicóloga do Núcleo, também aqui de Braga, já tenham sido nossas convidadas já anteriormente, é sempre um gosto tê-las aqui connosco. Dizer ainda que mais à frente na emissão vamos contar com a participação do Paulo Moraes, presidente da Associação Rosa Vida. Feitas as apresentações e agradecendo mais uma vez, passamos então à conversa e aproveito por iniciar com a doutora Fátima Soeiro. Portanto, nós estamos quase no final deste mês de outubro, um mês de hoje, dia 22, um mês que foi um mês de outubro, um mês rosa, não é? Uhum. Todo ele dedicado à sensibilização para o cancro da mama, uma doença que continua a afetar muitas mulheres e alguns homens aqui no nosso país e no mundo. De facto, continua sempre a ser importante sensibilizar e chamar a atenção para esta doença que está tão presente na nossa vida, não é?
Claro que sim. É esse o nosso objetivo enquanto delegação, é sensibilizar as pessoas, sensibilizar as escolas e os alunos, porque esses deverão ser os primeiros a serem sensibilizados para esta questão, com o objetivo que mudem os seus comportamentos, porque os comportamentos são fatores de risco, determinado tipo de comportamentos desviantes, comportamentos disruptivos, podem levar, de facto, a que um dia mais tarde, ou mesmo crianças, possam ser apanhados na corrente por esta doença. E, portanto, nós sensibilizamos desde a primeira hora, em todas as idades, desde que elas tenham consciência de si, sensibilizamos para a temática, tentamos que as crianças, jovens e adultos vejam o cancro de uma maneira geral, depois vamos ao cancro da mama, vejam o cancro como algo que já não mata. Portanto, a nossa tentativa é desmistificar um pouco a ideia de que o cancro é fatal. Ele não é fatal, de uma maneira geral não é fatal. Ele é fatal quando as pessoas não foram sensibilizadas para ele e não fizeram um diagnóstico precoce. Aí ele pode ser fatal, porque quando os médicos, quando os exames feitos determinam que, enfim, o cancro está metastizado, e um dia destes tivemos uma ação na Junta de Freguesia de São Vítor, precisamente a falar do cancro da mama metastizado, que é de facto, pronto, o cancro tipo 4, grau 4, que é o mais complexo, mas o testemunho que tivemos perante uma panóplia de profissionais de saúde ligados ao cancro, que há 5 anos cá anda alegre e contente, tem sido nossa utente, e o cancro dela era dessa natureza, metastizado, já estava no fígado e nos ossos. E no entanto ela continua feliz a dar o seu testemunho e a dar esperança, porque muitas das pessoas que estavam a assistir, elas próprias também tinham cancro metastizado, e quando falo em metastizado falo no cancro mais difícil, ou do cancro sem cura. Portanto,
tem que se viver com a doença.
Tem que se viver com a doença como se fosse uma doença, enfim, que permanece de uma maneira diferente de um cancro vulgar. Nenhum é vulgar, mas pelo menos que não tenha metástases. A metástase é de facto sinónimo de que a situação é gravíssima. Mas pronto, mas um testemunho de uma pessoa que diz: eu há 5 anos estive, ainda estou aqui, olhem para mim. Pronto, isto dá logo às pessoas uma esperança fantástica, pronto. De maneira que, e ainda em relação à pergunta que me fez, é esse mesmo o nosso objetivo, é alertar, é sensibilizar, é dizer que a prevenção, havendo prevenção, não há cancro. Se todos nos prevenirmos, claro que há determinado tipo de cancros que não dão sinais, e quando as pessoas dão por ela, o problema já está instalado. Mas falando do cancro da mama, que é aquele que mais facilmente é detectável, porque ainda por cima aparece, é fácil descrever os sintomas, e o mais comum é o nódulo. Ouvi vários testemunhos de pessoas a dizerem: ah, eu estava a tomar banho e dei conta que tinha um nódulo. Ou às vezes, isto não é nada, deve ser um quisto. E então só no ano seguinte é que foi à consulta. Pronto, ainda há muitas pessoas que não pensam, ou pensam que elas não acontece, o cancro não acontece. Sim. E portanto deixam passar, e infelizmente quando chega a situação
pode
ser muito mais grave. Muito Mas portanto bem. A prevenção é de facto a nossa filosofia, o nosso caminho.
Muito bem. E este movimento Outubro Rosa, que acontece em todo o país, mas também cá em Braga, nós tivemos realmente um mês de outubro repleto aqui de iniciativas, da qual também a Liga esteve presente enquanto organizadora e participou em muitas delas. Que balanço fazem? Sabemos que tiveram presente em alguns dos eventos.
Em,
não é?
Todos.
Em todos. Em todos, não foi alguns?
Destes que foram do todos. Nosso plano, em todos, porque organizámos todos, embora outras, essa associação também tenha colaborado connosco, mas estivemos em todos os eventos que houve, ainda vamos ter um último evento que vai ser
hoje à tarde, não é? Hoje à tarde temos ainda o concerto
Hoje à tarde
Rosa.
Temos o concerto Rosa, exatamente, que vai ser com a Orquestra Filarmónica de Braga, que vão tocar Rachmaninoff, vão trazer de fora um pianista e uma maestrina, e vai ser no Vita às 5 da tarde. Os bilhetes estão à venda na FNAC, no Ticketline, na Vorten, penso, ou até lá à entrada, portanto, e é de tarde, acho que é um bom motivo para as pessoas irem.
Para passarmos aqui a tarde.
Exato,
domingo.
Para passarmos aqui a tarde domingo e ajudar-nos a nós.
Porque a bilheteira reverte
toda
também,
para a delegação, porque com as novas instalações nós temos muito dinheiro a pagar.
Exatamente. Já vamos aí às novas instalações, porque é uma boa notícia. Mas ainda neste Outubro Rosa, no dia 25, se estou em erro, tenho ainda aqui uma ação de sensibilização, que também me parece muito interessante, porque muitas vezes estes doentes e os seus familiares não sabem a quem recorrer.
Desconhecem os direitos. Está a falar dos direitos,
dos
não é?
Dos direitos,
exato.
Sim.
Desconhecem. Nem sabem que precisam de ter um atestado multiusos, e que esse atestado, que diz o grau de incapacidade que a pessoa tem, e é uma junta médica que observa e determina, mas normalmente quem tem cancro tem sempre 60% de incapacidade, e a partir de 60% tem direito a todas as vantagens de ter sido doente oncológico. E as pessoas não sabem, desconhecem.
E se têm direito a elas, devem usufruir.
Exato, e é por isso que nós, esta já é a terceira vez que fazemos esta ação, junto da população em geral, e fizemos no hospital, para os médicos e enfermeiros também não sabiam, e eles sim que são um bom veículo de transmissão aos doentes. Pronto, não sabiam, e nós queremos continuar a dar formação, porque de facto há uma grande iliteracia a este nível, e é preciso de facto que as pessoas saibam que têm direitos e têm que usufruir deles.
Muito bem. Ainda neste mês de outubro, também aqui uma boa novidade, para quem não vai seguindo tão de perto a Liga, mas eu lembro-me que no Dia Mundial do Cancro estiveram cá connosco, e quando fizeram 10 anos, foi o ano passado, e com um dos grandes anseios da Liga de cá de Braga, seria uma nova casa, porque estavam pelas costuras, passa a expressão, e sei que esse anseio já foi concretizado. Sim. E que também foi assinado este contrato com o município, que vos vai dar uma grande ajuda no pagamento
50%.
Da 50%.
Através do RECAN, sim.
Então, atualmente estão aonde e quais são as condições que têm neste momento?
Então é assim, foi uma luta titânica para conseguirmos arranjar isto, numa etapa recorde. Recorremos na altura ao Sr. Arcebispo, que foi de facto fantástico e que nos abriu as portas, e conseguiu arranjar um espaço, porque nós não tínhamos espaço para um espaço igual, não queríamos. Queríamos um espaço onde a gente pudesse desenvolver outro tipo de projetos que temos em mente, nomeadamente programas de intervenção, centro de dia, etc., que queremos. Pronto. E então, a Diocese, nas instalações do Diário do Minho, tinha aquelas instalações vagas. Perguntaram-nos, nós é que fizemos o esquema das obras que queríamos, eles fizeram as obras, pagaram as obras todas, aquilo está a nosso contento, e as obras ainda estão a continuar, porque nós entramos em setembro com metade da obra feita. A outra parte, que é a parte de facto onde vamos desenvolver os projetos que queremos, só vai estar pronta no fim deste ano, e os homens já estão a trabalhar. Pronto, e então angariamos fundos, porque de facto aquilo que nos é pedido, apesar dos 50% da Câmara, é muito dinheiro para nós, que não temos apoio do Estado, que temos, vivemos do que nos dão. Muito de maneira bem. Que é assim.
Mas são umas excelentes notícias. Para desenvolverem os vossos projetos, alguns novos, que já percebi que têm em mente, mas outros tantos que vão desenvolvendo. E uma das vossas atividades muito importantes é também esta unidade de psico-oncologia, que, aqui da delegação, que é também desenvolvida pela doutora Carla Ribeiro. Esta unidade é muito importante neste apoio a estes doentes, perceber quais são, porque nunca é demais dar-nos a conhecer o projeto, que principais objetivos e que tipo de atividades desenvolvem nesta unidade.
Sim, a unidade de psico-oncologia, portanto, é uma das valências da delegação de Braga. Nós prestamos apoio psicológico especializado e gratuito a todos os doentes oncológicos, independentemente da fase da doença em que se encontram, portanto vai de uma fase desde o pré-diagnóstico até à fase final da sobrevivência ou da fase final de vida também. E este apoio é dado aos doentes, aos familiares e cuidadores e também a todos os profissionais de saúde da área da oncologia, porque cada vez mais nós temos, né, os estudos indicam que os profissionais de saúde que trabalham na área da oncologia são profissionais com maior risco para desenvolvimento de burnout. E, portanto, nós também temos um papel, e o nosso apoio psicológico também é direcionado para esses profissionais. O apoio pode ser em modalidade de consulta individual ou pode ser também integrado em programas de intervenção em grupo. Nós este ano tivemos dirigido para sobreviventes de cancro de mama e tivemos também sessões de partilha de doentes, não é? Numa lógica muito de grupos de autoajuda, com moderação obviamente da equipa de psicólogas, mas também foi uma modalidade nova que conseguimos implementar este ano, e haverá outros projetos nesse sentido, dirigido não só aos doentes, mas também aos cuidadores. Para além da consulta, que realmente é a nossa principal atividade, não é? Pelo menos a equipa de psicólogas, que diariamente nós temos, aliás, mensalmente nós temos mais de 130 utentes em acompanhamento, a maior parte deles em regime semanal ou quinzenal, portanto exige realmente um grande esforço por parte de uma equipa que é reduzida. Para além deste acompanhamento, temos também a parte da educação para a saúde, portanto, em que fazemos e organizamos as atividades na comunidade ao longo de todo o ano, na comunidade geral e também na comunidade escolar, muito em, em parceria com os estabelecimentos de ensino. Portanto, essa é a nossa, são as principais áreas de atuação da equipa de psicólogos.
Psicólogos. Estes doentes e familiares ou mesmo profissionais de saúde que queiram aceder a estas consultas, como podem fazê-lo? Como é que podem chegar até vocês?
Podem chegar de uma forma muito direta, ou seja, podem realmente entrar em contato connosco através do telefone, do e-mail ou das redes sociais, que também muitas vezes hoje em dia é um veículo de contacto, mas podem também dirigir-se presencialmente às nossas instalações, no nosso horário de funcionamento, portanto, de segunda à sexta-feira, entre as 8 e as 13 horas ou as 14 às 17, portanto podem sempre dirigir-se lá e fazer um pedido de apoio psicológico e terão obviamente a resposta no menor tempo possível.
E o doente que vos procura, o doente oncológico, procura-vos em que etapa? Porque até porque acompanhei muito próximo um caso desses, há muito o saber se tem ou se não se tem, e depois também há aqui uma questão que é depois da doença. A pessoa fica um bocado perdida, pode aceder ao vosso acompanhamento, não é?
Pode, sim. Como eu referi há pouco, o nosso acompanhamento vai desde a fase de pré-diagnóstico, portanto, exatamente quando há
que
uma suspeita, exatamente,
toda uma pressão
em que há incerteza, não é? Será que tenho, será que o resultado é bem positivo ou não? Portanto, nessa fase de ansiedade, o medo, nós também recebemos as pessoas e, portanto, fazemos o acompanhamento nessa fase até à fase realmente final. Se tivesse que destacar assim momentos em que nós temos mais pedidos de apoio, diria que é durante a fase de tratamento, portanto, mais ou menos quando já iniciaram o processo, por exemplo, de quimioterapia, não é? E que começam a experienciar os efeitos secundários,
as mudanças
que a quimioterapia traz, e acabam por sentir realmente mais dificuldade em gerir todo o processo. E depois, exatamente como estava a referir, no pós.
No pós, não é? Quando há aquele... sentes aliviado, mas depois há ali algo que não fica igual.
Não, é uma sensação ambivalente, não é? Ou seja, que às vezes os nossos doentes referem até que se sentem incompreendidos pela sociedade, não é? Quase como, então agora estás bem, estás assim, devias estar contente. E aquilo que nós vemos é que há um misto. A pessoa obviamente que está feliz e aliviada pelos tratamentos terem chegado ao fim, e que chegado ao fim com um bom resultado, portanto em que a doença entra em remissão.
Sim.
Mas depois há outra sensação, que é o medo, não é? E se a doença volta? E agora o que é que eu vou fazer? Até o facto de haver maior espaçamento entre consultas, entre exames, para o doente muitas vezes há uma sensação de quase abandono. Agora quem é que vai olhar por mim, não é? E agora quem é que vai estar atento aos meus sinais? E agora se eu tiver um problema qualquer, se eu sentir uma dor diferente ou descobrir um sintoma novo, onde é que eu me vou dirigir? Porque há aqui uma lacuna também, às vezes, no serviço de saúde. Onde é que estes doentes ficam? Não é? Ficam ali um bocadinho no limbo, digamos assim. E depois também, porque sentem dificuldade em voltar às rotinas, nomeadamente ao contexto profissional, em que é quase esperado que eles entrem no mesmo registro que saíram, não é? Ou seja, com o mesmo nível de energia, capacidade de desempenho, ritmo. E isto é impraticável, digamos assim, não é? Um doente, por muito que tenha recuperado, a recuperação ainda demora bastante tempo, portanto, acaba por não conseguir desempenhar as funções normalmente, a maior parte dos casos, poderá haver algumas exceções, obviamente.
Com o mesmo ritmo,
não é? E é quase esperado que voltaste ao teu trabalho, tens de cumprir exatamente aquilo que fazias antes. E isto leva realmente a um desgaste, a um medo, a uma sensação de inutilidade, de incapacidade e até de inferioridade em relação aos outros. Portanto, é uma fase em que nós temos também muitos, muitos pedidos.
E que devemos todos, também a quem acompanha de perto, dar atenção a estes pormenores,
claro,
não é?
Que sim,
muito
claro
bem.
Que sim.
Falou-me há pouco destas ações de sensibilização junto à comunidade escolar. É também um trabalho interessante. Como é que tem decorrido? Que tipo de iniciativas têm vindo a desenvolver?
A nossa parceria com as escolas é sempre realmente uma das áreas que nos dá mais gozo e satisfação, não é? Exatamente por aquilo que a doutora Fátima estava a falar, pelo nosso papel principal da prevenção. E realmente permite-nos chegar mais perto dos jovens, tentar adequar o comportamento dos jovens no sentido de prevenir, não é, que o número de casos de cancro no futuro tenha o mesmo nível de aumento que tem tido até agora. O trabalho com as escolas tem corrido muito bem, nós somos muito solicitadas para a realização de palestras, de atividades nomeadamente como a Biblioteca Humana, em que há uma dinâmica particular em que nós, ou seja, Nós não vamos lá falar sobre a doença e os alunos escutarem, nós vamos lá para responder às questões que os alunos têm. Portanto, partimos daquilo que eles querem saber.
Que giro.
E respondemos. E eu acho que assim tem tido
Isso é muito engraçado.
É uma lógica muito interessante e que agora também temos adequada à população mais adulta e que tem funcionado muito bem, não é? O partir da dúvida da pessoa, da questão que a pessoa tem, e nós, enquanto especialistas nas várias áreas, vamos respondendo àquilo que a pessoa precisa saber. E, portanto, as atividades têm corrido muito bem, as escolas estão cada vez mais sensibilizadas para a temática da prevenção do cancro e para a necessidade de falarmos sobre o cancro, desconstruindo aqui alguns mitos. E acabamos por já não sermos só nós a ir até às escolas e dizer, olha, nós gostaríamos de ir até aí conversar, serem eles a fazerem esse caminho de, olha, nós temos aqui este tema, gostaríamos que viessem falar. Portanto, muito nós bem. Temos durante este mês e ao longo do ano também feito essa parceria muito com as bem. Escolas.
De facto, doutor Fátima, vocês estão sempre no ativo em várias sensibilizações, conjuntas de freguesia, com escolas. Acredito que o balanço seja muito positivo de todos estes anos.
Eu acho que sim, nós tivemos 10 anos.
Com muitos percalços.
Muitos percalços, meio, não é? Mas pronto, sim. Foram 10 anos que festejámos na altura. E o balanço que fizemos foi, efetivamente, com as poucas condições que tínhamos, acho que ultrapassámos as expectativas, conseguimos atingir os objetivos propostos. Portanto, agora a nossa esperança e quase uma certeza de que os novos objetivos com instalações condignas para aquilo que queremos desenvolver vai de certeza permitir que um dia mais tarde, quando aqui viermos, poder dizer que conseguimos mais uma vez atingir aquilo que pretendíamos.
E têm muitos, muitos bons projetos para desenvolver.
Temos.
Mas para já ficam ainda em segredo. A finalizar a vossa participação, e porque nunca é demais falarmos um bocadinho do cancro da mama, que há pouco a doutora Fátima dizia que é aquele mais fácil de identificar, mas que muita gente ainda quer, passa despercebido a muitas mulheres. Quais são então os cuidados que temos que ter para despistar este problema a tempo, não é? No nosso dia-a-dia,
pois, que temos que ter. Primeiro, as pessoas devem pensar que têm o corpo que é delas e, portanto, podem manejar o corpo da maneira que quiserem. E uma das primeiras coisas que nós dizemos às mulheres é que elas têm que se apalpar. Apalpar a mama e as axilas. Porque às vezes na mama não existe nada que denuncie cancro, mas pode na axila haver nódulos e portanto isso é um sinal que as deve levar imediatamente ao seu médico, por exemplo, chefe de família, que é a primeira etapa, não é? E depois há sinais, de facto, para além dos nódulos, há sinais que são também são alertam para a possibilidade do cancro de mama, é uma modificação no próprio seio, no bico do seio, ter o bico retorcido para dentro, um bico úmido que começa a supurar. Mas a Carla pode-me ajudar mais coisas que não me lembro.
Sim, a alteração, por exemplo, na pele, não é? Por exemplo, ficar mais, como nós chamamos, laranja. A pele casca de laranja, sim, não é? Alteração na sensibilidade, a dor também, não é? Porque as pessoas às vezes têm aquela ideia que o cancro não dói, não é? Então, se dói é porque não é nada de grave.
Sim, sim, sim.
Pode ser.
Há muito,
portanto,
essa ideia.
Há muito essa ideia, não é? E nós, sim, também, sim, temos que desconstruir um bocadinho isso, porque realmente não é um sintoma muito comum, mas é um sintoma que é possível e, portanto, não deve ser desvalorizado. Realmente o líquido, não é? Ou o sangue que pode sair pelo mamilo, alterações no tamanho, por exemplo, da mama. Uhum. A presença, obviamente, de nódulos, como a doutora Fátima referiu, e depois alterações mais gerais, não é? Que eu acho que podem ser comuns a vários tipos de patologia, mas que devem ser sempre avaliadas, não é? Como perda de peso súbita, sem motivo, um cansaço frequente também, perda de energia, portanto, tudo isso nos deve, tudo aquilo que for diferente.
Exato.
Do que nós estamos habituados. Exatamente, e devemos,
exato,
procurar ajuda médica, não é? Portanto, não são só os sinais na mama, mas também se calhar alguns sinais mais gerais que também, claro, devem ser tidos em consideração.
Muito bem. E a finalizar a vossa participação na emissão de hoje, convido-vos a deixar uma grande mensagem. Há pouco eu retive aqui, eu acho que é a principal ideia, é que de facto o cancro não é sentença de morte.
Não.
Nós temos que olhar para a doença como uma doença grave, mas que é curável.
Exatamente.
Na grande maioria das vezes.
Exatamente. Muito e bem. É essa a ideia também que queremos deixar, é isso mesmo, que o cancro pode ter uma remissão completa se for detectado a tempo, portanto, se o diagnóstico for precoce, e para isso, lá está com os sinais aqui apontados, as pessoas devem recorrer ao seu médico que determinará os exames que devem fazer e logo seja diagnosticado como tal, portanto, a intervenção ser rápida para que a pessoa, o cancro não se espalhe. E fique centrado na mama, no caso na mama, e depois de removido, as situações poderão chegar a um ponto que se pode dizer que está curado.
Muito
e
bem.
É isso que nós pretendemos, é prevenir e fazer o diagnóstico precoce.
Muito bem.
E se calhar só acrescentar, não é, algo que eu também acho que é muito importante e que tem a ver com a nossa missão, não é, que as pessoas também não se esqueçam, não é, que perante este processo de doença, não têm que viver o processo de doença sozinhos, assim como a família não tem que carregar o peso todo sozinhos, portanto, existem apoios especializados, existem apoios acessíveis a toda a gente. Portanto, se em qualquer fase da doença, se precisarem de ajuda ou se conhecerem alguém que necessite do nosso apoio, basta entrar em contato, porque não têm realmente que fazer este caminho de uma forma isolada e podem partilhar o peso connosco, porque nós estamos aqui exatamente para apoiar e para combater a doença também da melhor forma possível.
Muito bem. Agradeço mais uma vez
Obrigada.
A vossa presença. É sempre um prazer tê-las aqui connosco. E até breve. E muitas felicidades.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigada pelo convite.
Pelo vosso interesse.
A Associação Rosa Vida é, como referi há momentos, uma das principais promotoras dos diferentes eventos que decorrem ao longo deste mês, que decorreram ao longo deste mês de outubro. Sediada em Braga, esta associação afirma-se como um projeto social e solidário que tem como principal missão o apoio social a doentes oncológicos com carência económica. Para nos falar do trabalho desenvolvido na Associação Rosa Vida, bem como os diferentes atividades que realizaram ao longo deste outubro rosa, deste mês de outubro, temos então connosco, via telefone, o Paulo Moraes, responsável e grande empreendedor da Associação Rosa Vida. Antes de mais, agradecer ao Paulo a participação e a disponibilidade para estar aqui connosco hoje para falarmos. Muito bem. Para falarmos sobretudo deste mês de outubro e da vossa participação enquanto organizadores de todas estas iniciativas que decorreram na nossa cidade e também uma oportunidade para falarmos da vossa associação. Este mês rosa, outubro rosa, o mês de sensibilização do cancro da mama, que continua a afetar muitas mulheres e alguns homens de várias idades. Portanto, continua a ser muito importante sensibilizar a população para a importância do rastreio do cancro da mama, não é?
Sim, correto. Aqui já não se fala tanto do rastreio, felizmente, e uma vez que também a Rosa Vida pertence a uma organização europeia, Think Pink Europe, e temos acesso às vezes ao que se passa também lá fora, Portugal, ao contrário do que muitas vezes as pessoas possam pensar, está muito mais avançado na prevenção que muitos outros países, principalmente do leste europeu. Ou seja, a nível da prevenção, a nível dos rastreios, isso é algo que é um trabalho que está realmente muito bem desenvolvido. A questão aqui em Portugal está exatamente a sobrevida. Aliás, quando o Rosa Vida surgiu e começou com as suas iniciativas em 2015, 2016, foi precisamente a questão da sobrevida. Porque agora já não se trata somente, não é, de prevenir o cancro, que deve estar sempre, obviamente, como um objetivo primário, mas também de como viver depois do cancro ou até mesmo com o cancro. Okay?
Exatamente.
Portanto, e esse é que foi o modo que levou a surgir o Rosa Vida, que se preocupou exatamente com a questão de como superar ou como estar durante a época dos tratamentos e ter a melhor qualidade de vida possível e depois na sobrevida, depois da alta clínica, ou então tendo um cancro que possa ter, às vezes, ou já está em metástase, ou até, portanto, uma recidiva, como é que podemos viver com a melhor qualidade de vida? Isto porquê? Porque, efetivamente, o cancro, e se formos falar no da mama, afeta realmente um grande número de mulheres, mas também a taxa de sobrevida é muito elevada. Nós já estamos com taxas em que, em cada 10, portanto, a taxa de mortalidade é 2. Claro que, mesmo sendo 1, continua a ser muito. Estou a dizer é que, realmente, com tanta taxa de sobrevida, nós temos realmente que nos empenhar um pouco em dar qualidade de vida, reintegrar novamente estas mulheres, que muitas vezes estão em idades muito novas e também os homens, porque não podemos esquecer que isto também afeta os homens. E às vezes a questão que também passa aqui depois na parte, voltando à prevenção, é realmente mudar alguns hábitos, porque, mais uma vez, nesta semana saíram vários estudos, saíram várias publicações em vários jornais, revistas também de especialidade, a frisar mais uma vez que este tipo de vida que levamos, sedentário, com taxas de obesidade muito elevadas, está a fazer com que realmente a incidência do cancro seja muito maior. E pronto, e aí a nossa função é trabalhar muito nessa parte de tentar mudar um bocado o paradigma e depois também apoiar quem luta ou quem já passou ou que ainda tem que viver com o cancro.
Exatamente. E nós já vamos ter a oportunidade de divulgar algumas das vossas iniciativas, algumas delas pioneiras aqui em Braga, no país, certo, e até também aqui na Europa. Nós vamos já ter a oportunidade de falar, mas falando aqui deste Outubro Rosa, foi de facto um mês repleto de muitas iniciativas, sempre todas elas muito participadas. Acredito que faça um balanço positivo de todos estes projetos, sim, que estiveram a desenvolver ao longo do mês.
Sim, o balanço é extremamente positivo, isto porque nós, na altura do confinamento, passamos por uma altura um bocado complicada a nível da angariação de fundos, porque os eventos presenciais estavam cancelados. A retoma destes eventos foi feita de maneira um bocado tímida, foi o ano passado, com o regresso da Race for the Cure, que nós agora em Braga voltamos a adotar a Pink Run, porque era o nome inicial que em 2016... Como iniciamos em Braga estas caminhadas que foram crescendo, sim, e que chegaram, sim, sim, em 2019 a mais de 3 mil participantes. O ano passado chegámos aos 1.500, este ano já vamos com, em termos de vendas online, já vamos com perto de 2 mil vendidos, portanto estamos contentes, porque estamos a regressar aos números do passado, mas é um saldo muito positivo. O que aconteceu foi que realmente este ano houve aqui uma união de esforços, eu como presidente da Associação Rosa Vida e falando também com a Think Pink Europe, e sabendo que em Braga a parte do voluntariado está complicada, só existe neste momento, e penso não estar enganado, uma única associação, que é uma associação, uma única entidade, que é a Delegação Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, porque as que já existiam, ou por falta de voluntários, deixaram de operar, e também sei a dificuldade que muitas vezes a Delegação Norte tinha aqui em Braga, tinha na angariação de fundos. Portanto, o que nós sugerimos este ano à própria município, que organiza o Outubro Rosa, era que as iniciativas promovidas pelo Rosa Vida, que têm também como função principal a angariação de fundos, para além do apoio, não é? Que doássemos 50%, ou seja, metade dos valores angariados, mesmo pelos eventos que fossem da responsabilidade do Rosa Vida, que fossem também para a própria Liga. Ou seja, portanto, trabalhamos aqui todos em conjunto. Portanto, todas as iniciativas que são feitas, a única que não ficou incluída neste lote foi o concerto, que era a responsabilidade da Liga, porque já estava assim organizado e não valia a pena, e estamos aqui ao fim e ao cabo, o objetivo é o mesmo, não é? Portanto, para a mesma finalidade e não havia necessidade. Em relação ao jantar, claro que estamos muito felizes, porque a gala Outubro Rosa é uma gala que tem crescido muito, é uma gala que é essencialmente direcionada para a parte corporate, para as empresas, porque normalmente nós lançamos esse desafio às empresas para comprarem uma mesa e levarem os seus quadros, ou até os seus colaboradores, ou até mesmo colaboradores que tenham passado pelo cancro. E ano após ano, o número de mesas tem crescido. E este ano chegamos às 20 mesas, quando nós normalmente contamos com 8, depois estamos para 15, para 12, perdão, 15, e agora vamos com 20 mesas. Só podemos 20 porque, em termos logísticos, também precisávamos de
espaço. Não dava para mais.
Por acaso poderia dar para mais duas, devíamos apertar. Portanto, para o ano, temos que repensar os moldes que vamos fazer e estamos muito contentes. E isso só demonstra que realmente as empresas estão atentas a isto. E é parte da responsabilidade social por parte da sociedade civil e parte da classe empresarial, de que realmente também nos compete a nós poder ajudar um pouco nesta luta.
Exatamente, nesta luta que poderá tocar a qualquer um de nós, não é? E portanto todos devemos colaborar.
O jantar foi um sucesso, a corrida é um sucesso, porque realmente é um sucesso, entendendo que os números tinham crescido e tinham sido quase zero. Ainda mesmo assim, nós no confinamento, e eu tenho que corrigir aqui, nós chegamos a fazer a corrida online, em que as pessoas adquiriam na mesma o kit e depois, dentro de suas casas, vestiam, tiravam fotografias, e mesmo assim, na altura, mesmo online, chegamos a 800 participantes, o que
muito
não é mau.
Online.
Não foi muito mal de todos, e ficamos muito felizes com isso. Eu acho que as pessoas entenderam, porque também há aqui um ponto muito importante, que eu acho que isso também tem favorecido esta participação. 100% do valor angariado destina-se efetivamente ao apoio aos doentes oncológicos. Porquê? Porque todos os custos de organização ou são com o apoio do município, normalmente na parte logística, não é? Ou sim, então na parte, por exemplo, das próprias t-shirts e dos kits, são empresas que também nos custeiam isso, de maneira que tudo o que a população adquire, não é? Ou com a inscrição, tenho a certeza que aquele dinheiro vai todo, portanto, todo para o apoio.
Muito bem.
E eu acho que isso também ajuda.
Que é muito importante, de facto, claro, apelar à participação, então, de todos. No próximo ano, voltarmos todos a participar.
Porque este ano foi
um sucesso. Muito bem.
Eu lembro também que mesmo após a corrida de hoje, normalmente o online, o Think Pink Europe, deixa estar mais uma semana ou duas, porque às vezes acontecem pessoas, ou porque são imigrantes, ou estavam fora, ou não se aperceberam, ou só se aperceberam da notícia no próprio dia, como hoje, que está a acontecer a corrida, e perguntam se ainda podem, de alguma maneira, ajudar. Então, normalmente, as inscrições mantêm-se mais duas semanas. Portanto, quem quer pode ir ao site da raceforthecure.eu/pt e apoiar a causa. Claro
que sim. Apoiar a causa. Muito bem. Falando novamente aqui da vossa associação, que desenvolve aqui um trabalho muito diferenciador, eu diria, nomeadamente aqui com uma das vossas ações, que é a Quality Life Onc. Um co-programa, não é? Este é um projeto muito inovador que está a ser também ele desenvolvido por um doutorado na área, não é? E que alia sobretudo o desporto, não é? Vocacionado para estas pessoas que têm cancro ou que passaram pelo cancro. Queres falar um bocadinho, de fazer o balanço deste trabalho?
Eu vou fazer um balanço e vou corrigir um bocado. Pronto.
Diga-me, sim.
Estamos a falar aqui de atividade física orientada. São coisas diferentes entre desporto e atividade física orientada. Só para que as pessoas entendam um bocado. Portanto,
exatamente,
não está a falar, por exemplo, para algo direcionado a atletas. Porque nós temos no nosso programa, por exemplo, atletas que passaram pelo cancro e queriam manter-se na atividade física, do desporto, e tentaram. O que acontece aqui? Sim, isto foi muito pioneiro. Já há algum tempo, e através da Fundação Champalimau, estava, portanto, vinha a analisar a importância da atividade física. Não só na prevenção, evitando obesidade, gordura mórbida, mas também tentar perceber de que maneira a fadiga, uma fadiga orientada, devidamente orientada, como é óbvio, pudesse minimizar os efeitos secundários dos tratamentos, nomeadamente a quimioterapia. E percebeu-se, efetivamente, isso foi feito um estudo durante 3 anos, portanto, já há muitos anos atrás, foi o professor Dr. Tiago Rafael Moreira que criou este programa, fez durante 2-3 anos um estudo, onde houve vários grupos, uns que praticavam, outros que não praticavam, para ver realmente as diferenças, e verificou-se, principalmente a nível da massa muscular, principalmente do membro afetado, do lado do membro afetado, onde foi feita a operação, se foi retirada, por exemplo, parte da mama, ou se foi feita a parte da quimio, que se conseguia evitar uma redução tão drástica da massa muscular, tão importante depois para a sobrevida, não é? Para depois quando a pessoa recupera e para voltar à vida ativa. Isto depois já para não falar também do aspecto psicológico. Mas o mais importante foi mesmo a nível físico. Tanto é que isto chamou a atenção da Think Pink Europe, em Bruxelas. Fomos convidados a ir lá apresentar o projeto, e isto antes do confinamento, em 2019. Em 2019, o professor Tiago também ganhou o Prémio de Investigação Portugal Ativo, por causa do projeto dele. Depois, em Bruxelas, fomos convidados, nomeadamente a Rosa Vida, para fazer, ou para criar, de alguma maneira, os guidelines para que as faculdades pudessem adotar este programa para quem quisesse, dentro do exercício físico, ou especializar-se no exercício orientado para doentes oncológicos. Infelizmente, meteu-se Covid pelo meio, não é? Portanto, tirou outras prioridades, mesmo para os hospitais. Na altura, nós trabalhávamos diretamente com o Hospital de Braga. Depois, claro, tudo isto alterou uma série de prioridades. Infelizmente, embora compreensível, mas infelizmente para quem padece da doença oncológica, não é? Que ficou assim voltado para um segundo plano, e então estamos a retomar agora. Sim, isto tem sido inovador, porque é um programa que já está devidamente validado, quer pelos médicos, quer pelos técnicos de exercício físico, que assim se o pretenderem, tiram esta formação para perceber de que maneira poderão aplicá-la aos doentes oncológicos nas várias fases, não é? Nas várias fases em que eles se encontram, e realmente ele foi altamente diferenciador. Infelizmente, talvez por causa do Covid e por esta diminuição, se calhar, do impacto que estava a ter, houve talvez não houve uma passagem tão grande da informação, e é isso que o Rosa Vida também comprometeu-se juntamente com a Liga, de aproveitando o acesso que a Liga tem também à rede de voluntários, começámos a passar esta informação. Isto foi algo que o Hospital também de Braga, o Hospital de Lusíadas, por exemplo, o Instituto Cardiovascular de Braga, porque uma situação que agora também se verifica é que um dos efeitos secundários dos tratamentos é a nível cardíaco. Portanto, é muito importante trabalhar a parte cardíaca através do exercício físico, para que não haja infartos de miocárdio, por exemplo, que é uma coisa que quase provavelmente ninguém se lembra de que sou de miocárdio e depois vai ter um infarto do miocárdio. Portanto, vamos tentar evitar isso, vamos tentar que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Pronto, e isso realmente está validado. Agora, só precisamos da divulgação. O hospital está a trabalhar connosco, vamos ter uma reunião dentro de uma semana com a direção do hospital para retomarmos este apoio direto que fazemos.
Muito bem.
Fornecendo os profissionais. Neste momento temos duas entidades também que trabalham, o Gintónico e a Fisiosaúde, portanto que cedem os seus espaços, mas depois os técnicos, por exemplo, parte das verbas são usadas exatamente para pagar a esses técnicos que possam depois desempenhar, porque embora tenhamos as instalações gratuitas, precisamos também do pagamento aos técnicos, é verdade?
Exatamente.
São técnicos que vão trabalhar na área.
E é muito importante... Este trabalho em rede, não é? Este trabalho em rede com o hospital, as pessoas ligadas à área da educação física, não é? Estes técnicos e o movimento associativo e as associações da área, todo este trabalho em rede é que poderá ser eficaz.
Eu até posso acrescentar, Portugal, por exemplo, e as pessoas não sabem, Portugal a nível do exercício físico é dos poucos, quase, não é o único, que há mais um, mas que exige um título profissional para poder trabalhar na área do exercício físico. As pessoas não sabem, continuam muitas vezes a olhar para o ginásio como, o ginásio é só para quem gosta de trabalhar o corpo. Não, hoje em dia o ginásio já não é assim. Se forem verificar hoje em dia a população que vai para os ginásios, temos uma população bastante, com uma idade já bastante avançada, pessoas com mais de 50 anos, 60 anos, que recorrem aos ginásios, porque hoje em dia uma pessoa de 60 anos não é a mesma coisa de há 10 anos atrás, nem há 20 anos atrás. São pessoas ativas, ou que ainda continuam a trabalhar, ou então que já estão reformados, mas sempre foram pessoas ativas. E então é importante que as pessoas comecem a ter essa noção. Claro que este trabalho em rede e havendo este tipo profissional que já valida bastante, também é importante que, tal como acontece na saúde com os médicos, haja depois dentro da parte do exercício físico pessoas que queiram trabalhar com oncologia, porque é preciso também gostar de trabalhar com essa parte, são populações especiais, como serão populações com patologias cardíacas ou até mesmo com doenças de degeneração mental, não é? Portanto,
sim.
Que tenham formação específica. Então, uma das coisas que menos como prometemos foi apoiar junto mesmo do Hospital de Braga e de outros ginásios e quem quiser do exercício físico a poderem ter acesso a esta formação para que haja profissionais habilitados em vários sítios do país. Claro que estamos a começar com Braga e Lisboa também já tem, há alguns sítios onde já estamos a colaborar, para que as pessoas, quando tenham a doença e saibam, e o médico diga, olha, vai ter mesmo que fazer exercício físico para evitar de futuro problemas a nível cardíaco, mas também para ganhar mobilidade no braço, para voltar à sua vida normal, mas deve procurar um sítio onde tenha pessoal habilitado. E é isso, eu passo aqui um repto, é que as pessoas devem começar a questionar quando vão a algum lado, independentemente do ginásio, se é grande, se é pequeno, isto não está isso em causa, mas sim, se tem profissionais que estão habilitados para trabalhar com a patologia oncológica.
Muito bem, que é muito importante, de facto, deixar também aqui este repto. A concluir também a sua participação, o Paulo já foi convidado, penso eu, por duas ou três vezes na nossa emissão. Tem já aqui uma experiência muito grande nesta associação, o balanço que faz, porque de facto têm sido pioneiros nesta área do combate à doença. Que balanço é que faz de todos estes projetos e também pensar um bocadinho no futuro, qual é o caminho?
Olha, o balanço é muito positivo porque, assim, obviamente, nós sabemos, e primeiro porque há o estigma, quando se recebe a notícia de cancro, há o estigma, efetivamente, de que é algo que poderá implicar a morte.
Sim.
Pronto, isso é o estigma primeiro que nós temos que combater. Primeiro, uma das coisas que nós fizemos e tentamos fazer junto dos mídia, não só nós, mas várias organizações e entidades, foi que, por exemplo, mesmo quando os jornalistas falam em cancro, não falam em doença prolongada. Era normal ouvir que faleceu de doença prolongada ou morreu de doença prolongada.
Sim, sim.
Claro, morreu de cancro. E cancro de quê? Do estômago, da mama? Porque é uma doença como é outra qualquer. Portanto, as pessoas têm que ter essa noção primeiro. Outra qualquer no sentido de que é uma doença e deve ser combatida e deve ser apoiada. Isso foi algo que já se começou a mudar. Depois, também, começar também a mudar um bocado o paradigma e uma coisa que nós ficamos muito felizes foi de ver pessoas que nós apoiamos, que efetivamente regressaram mais rapidamente à vida ativa através deste programa e através do apoio, e aqui a Liga também está a desempenhar um papel muito importante com a parte da psicologia, porque é muito importante a parte psicológica, como deve imaginar, a parte da nutrição também, portanto, e essas pessoas que regressaram mais rapidamente à vida ativa, nós temos tantos exemplos de sucesso de pessoas que retomaram os seus empregos, ou que até mudaram de emprego, e é tão bom, quando estou a dizer que acho que até é o melhor balanço, quando nós, quando nos dão um feedback, ou mandam uma mensagem, ou nos encontram, ou seja, na, por exemplo, agora na caminhada, ou até no dia-a-dia na cidade, e nos dizerem que estão muito gratos porque voltaram, e até muitas vezes já se esquecem que passaram pelo que passaram. Sabem que têm que estar sempre atentos, não é?
Claro.
Mas o regresso à vida ativa foi muito importante, e que aquele período em que nós tentamos minimizar ao máximo os efeitos colaterais, foi importantíssimo para não se deixarem ficar em casa, porque esse era um problema que estava a acontecer bastante, e daí quando o Roda Vida surgiu em 2015, 2016, foi precisamente, e foi através de clientes que foram para o ginásio, que iam para o ginásio porque tinham tido tempo, mas queriam lutar um bocadinho com aquela inércia de querer ficar em casa, e que nos diziam que a maior parte das pessoas conheciam muitas vezes deixavam-se ficar em casa, nunca mais queriam trabalhar, e isso era mau.
Muito
e, portanto,
mal,
o balanço é positivo. Quando encontramos isto e quando vemos que cada vez mais estas pessoas voltam à vida ativa, é assim, esse é o balanço positivo. E também vemos pela quantidade de utentes, mais uma vez que eu digo, comunicam, e por este trabalho em parceria e pelo apoio da sociedade civil.
Muito bem. Paulo, eu agradeço a sua participação na nossa emissão. Votos de continuação de um excelente trabalho e de muitas felicidades. E
logo
até breve.
Logo não se esqueçam de ir ao concerto da Liga.
Muito bem. É uma boa forma de passarmos esta tarde de domingo. Fica aqui também este convite. Paulo, muito obrigada e até breve.
Obrigada. Obrigado.
E é então com este desafio do Paulo para logo assistirmos ao concerto Rosa, que acontece no Espaço Vita hoje da parte da tarde, que encerramos então a emissão deste domingo. Portanto, neste mês de outubro, de Outubro Rosa, já sabe, não deixe de estar atento aos sinais, cuide de si, da sua saúde e seja solidário. Já sabe, estamos de regresso no próximo domingo. Até lá, tenha uma excelente semana.
A nossa terra. Desde 1994.